Senadora Anastasia, o senhor não se manifestou favoravelmente à proposta apresentada por um grupo de senadores que pede eleição, uma nova eleição presidencial agora neste ano. Por quê?
Em primeiro lugar, eu quero dizer que respeito muito a iniciativa desses nossos pares, nossos colegas, todos eles muito bem intencionados e, de fato, que apresentam uma grande corrente, até da opinião pública, que defende uma eleição ainda esse ano. Mas o meu argumento é um argumento de ordem constitucional. É bom lembrar a todos que, pela nossa Constituição, uma proposta de emenda constitucional necessita, para sua aprovação, de 3/5, 60%, portanto, do plenário. Enquanto que o processo de impedimento, o impeachment, que nós estamos analisando, necessita de 2/3, 66% do plenário. Também nas duas casas. E ainda mais que a PEC não tem um objeto, como tem o caso do impedimento, que é um crime. Nós estaríamos permitindo por essa PEC que, através deste instrumento, nós revogássemos os mandatos, não só da presidente, mas de governadores, de prefeitos, sem qualquer motivo, por um quórum menor do que o quórum de impeachment. Na realidade, a Constituição protege os mandatos. Nenhuma PEC pode aumentar o mandato ou diminuir o mandato. Que nós podemos alterar mandatos futuros, mas os mandatos em curso são protegidos pelo nosso ordenamento constitucional. Haverá a eleição, tão somente nós tivemos a vacância dos dois cargos. A vacância se dará por renúncia dos dois ou por uma decisão da Justiça Eleitoral, que poderá eventualmente impugnar a chapa como um todo, mas jamais por uma decisão do Congresso através de uma PEC. Mas não me parece que ela encontra amparo e guarida no nosso ordenamento constitucional.
Uma eventual aprovação da PEC poderia criar um precedente gravíssimo.
Não há dúvida, porque nada impede que em um estado federado, em um município, mesmo na esfera federal daqui a alguns anos, sem qualquer motivo, poderia haver uma PEC reduzindo o mandato, acabando com o mandato de um presidente, de um governador, de um prefeito, no seu curso, sem ter acontecido qualquer crime, sem ter havido qualquer infração, que é o caso do impeachment. Seria uma espécie de um recall, só que o recall realizado pelo próprio parlamento e não pelo povo que elegeu. E lembrando que nós não temos o recall também no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Então, me parece, de fato, que uma proposta como essa seria considerada absolutamente inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
Senador, por falar em recall, o senhor avalia que é o momento de o Senado se debruçar sobre esse assunto? O senador Antônio Carlos Valadares já apresentou uma proposta que não foi aprovada. É o momento de os senhores retomarem esse debate?
O senador Antônio Carlos Valadares apresentou uma proposta no passado e apresentou uma nova no ano passado. Aquela anterior ficou esquecida. Essa mais recente me foi designado como relator. Já tenho um relatório pronto. Fiz um substitutivo, mostrei ao senador Valadares, que acha que está bem, e o texto está pronto. Mas aguardamos agora o momento oportuno para não confundirmos a opinião pública. Eu acho que não é o momento adequado, e ele concorda comigo, de, no meio de um processo de impeachment, nós apresentarmos a criação do Instituto do Recall. Então, acreditamos que teremos um momento oportuno mais adiante para que essa figura seja incorporada ao direito brasileiro.
A proposta dele prevê que os eleitores em todo o país se manifestem para então o Congresso Nacional tomar uma decisão. Como seria o instrumento do recall?
A proposta dele, que nós acolhemos e fizemos modificações formais, significa que o processo inicia por iniciativa popular, que é uma solicitação parceira do eleitorado. Essa solicitação deveria ser aprovada por um quórum qualificado em ambas as casas do Congresso e novamente submetida a um referendo, aí sim, pela maioria da população. Então, na realidade, é o voto soberano do povo que é utilizado no recall.
Senador Antônio Anastasia, muito obrigado pela entrevista à Rádio Senado.
Eu que agradeço a oportunidade.